Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, Universidade Federal de Alfenas. E hoje eu estou com a discente Marina Rosa.
Olá, Flávio. Olá, Roseli.
Para entrevistar a bióloga e professora da Unifal, Roseli Sonsini, que trabalha com fisiologia do sistema respiratório. Então, primeiro, Roseli, eu queria agradecer você ter aceito o convite, e aí eu já peço para você falar um pouquinho sobre a sua formação e sobre a sua trajetória.
Oi, eu que agradeço estar aqui, é quase um mimo, né, para estar aqui falando sobre mim e a minha trajetória. Bem, eu me formei em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. Me formei em 1992. Uhum. Eu sou bióloga, fiz licenciatura e bacharelado e depois fiquei um tempo procurando emprego e aí então eu decidi fazer pós-graduação. Eu fiquei 6 meses flutuando num vácuo e depois eu, mesmo sem fazer iniciação científica na área, decidi procurar uma pessoa que tinha acabado de chegar no Brasil, que estava sem orientado. Aí eu fui lá, procurei, e essa pessoa trabalhava com vertebrados e a respiração, controle da respiração de vertebrados.
Na mesma universidade.
Na mesma universidade, só que na faculdade de medicina. Essa era o professor Mons, no caso, uma pessoa muito... um dinamarquês muito gentil e agradável que me aceitou prontamente. Ele só disse assim: passe na prova. E eu passei. E aí eu trabalhei com ele, mestrado e doutorado, e a gente trabalhou e com peixe, que ele nunca tinha trabalhado, e depois a gente fez alguns projetos com sapo e com cobra.
Você que escolheu?
Não, todos eles foram... os projetos a gente pensou junto, mas ele me ajudava a escrever. Ele tinha uma coisa que eu acho bacana e que eu às vezes, eu quero, eu gosto de aplicar nos alunos. Eu nunca perco um aluno assim de vista. Ele me tinha. Às vezes ele passava na sala de aula, não era para ver se eu estava na aula, era só para falar oi mesmo. E ele ficava assim lá de fora, e balançando a mão e vendo se... só falar bom dia. Uhum. Mas eu não senti isso, uma pegação de pé. Eu senti aquilo como uma pessoa...
um afeto.
Uma procura. Então... legal. Ele estava sempre assim, é uma pessoa que me ajudou muito. Tudo que a gente ia fazer, tudo que eu ia fazer no laboratório, fazíamos juntos. Às vezes ele lia um artigo lá e eu lia cá. Lógico que eu demorava 5 dias para ler um artigo, e a gente conversava sobre isso. Então, a minha formação foi em fisiologia comparada do sistema respiratório, mas eu depois acabei mudando, depois que eu passei aqui na Unifal, né? Depois dessa vida de pós-graduação, eu mudei. E aí eu precisei mudar, porque aqui não tinha as estruturas de como cuidar de um animal, um peixe. Não tinha como cuidar de um... eu não tinha estrutura para...
manter em laboratório
criar animais, né? E eu precisava mantê-los. E aí eu fui mudando, fui me adaptando. Demorou uns 4 anos, mais ou menos, para eu me reencontrar. Então, depois de 2000, eu passei aqui em 2001, final de 2001. Eu estou desde então, empossei em fevereiro, eu acho que foi dia 2 de 2002. Uhum. Aí eu comecei a dar aula para enfermagem. Foram muitas aulas no começo. Aí eu comecei a ver o que eu poderia me encaixar nessa nova estrutura, nesse novo... mas vinha várias cobranças, eu não estava bem comigo mesma. Foi aí que eu fiz um projeto inicialmente com uma aluna de TCC, que eu acho que você foi da banca. Você foi da banca de uma de rã submerso a um mergulho. Foi o último trabalho com rã que eu fiz.
Você foi o Vinícius, será?
Não, Flávio. Eu acho que fui você.
Caramba, meu Alzheimer não me deixa...
Não, eu não tenho certeza. E aí, foi a última vez que eu trabalhei com esses animaizinhos.
Uhum. E essa você está falando da cobrança, né? Essa cobrança era uma cobrança no sentido de pesquisa, produção de pesquisa, ou a cobrança no sentido de também de aula, que você teve que dar aulas, ou aulas de assuntos que você ainda não dominava, e no começo da carreira a gente sabe que é tudo novo, né? A gente tem que administrar a carreira, administrar aluno, administrar o laboratório, preparar aulas que a gente não tinha dado ainda, ou era tudo isso num conjunto?
No começo é muito esquisito, a gente se cobra de várias coisas, ao mesmo tempo não existe uma pressão muito externa assim, eu acho que é um incômodo nosso. A gente quer fazer aquilo e quer fazer bem, quer fazer legal. E a gente tem, por isso, essa autocrítica sempre tem que existir. Depois a gente coloca essa autocrítica numa caixinha menor. Mas eu acho um bom professor nunca pode deixar de ter essa autocrítica.
É confortável, né?
Nunca pode ficar confortável em nada. E então eu no começo era aquelas aulas extensas, muito escritas, slide muito escrita, até eu pegar. Eu não tinha a visão que eu tenho hoje, mas o ideal seria de treinar a aula, e a gente pouco treina.
Uhum.
O ideal, né, seria a gente no começo fazer a aula, não querer apresentar muitos detalhes sobre aquilo, fazer uma aula mais enxuta, treinada, e fazer uma aula com uma certa, deixar o aluno com umas curiosidades, né? Uhum. Então, mas eu ainda não sei direito, eu estou aprendendo a fazendo.
Sim.
Não tem uma receita pronta de nada, da vida, de nada assim, sabe? A gente vai seguindo uma coisa que às vezes o nosso íntimo busca, procura.
Uhum.
Né? E aí eu fui me adaptando. Tinha alguns professores de fisiologia na época que trabalhavam com ratos e eu estava sempre por perto, verificando pressão arterial, verificando outras coisas. Aí chegaram outros professores de fisiologia que começaram a mexer com comportamento, com extrato de planta e como o animal se sentia, sentia assim, comportamentalmente, né? Uhum. Colocava ele, via estresse, via ansiedade ou explorava pouco o ambiente na qual esse animal era colocado. Então foi isso. E aí eu me achei em fisiologia respiratória, comecei a fazer umas coisinhas, aí depois veio um incentivo para a gente entrar no curso de pós-graduação, aí veio um projeto grande no qual tivemos dinheiro. Uhum. E aí tudo ajudou. Então, mas hoje, o que, que eu faço hoje? Hoje a gente trabalha com o sistema respiratório. E como que esse sistema, como que a gente movimenta o sistema respiratório, né? E como que esses movimentos são alterados?
A gente humano.
A gente usa modelo animal para tentar explicar o que acontece.
Uhum.
Principalmente, né, algumas doenças que acometem o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele é como se fosse uma mola. Tem o seu estado em repouso, tem o seu estado encolhido, a mola, e tem o seu estado distendido. Então, o sistema respiratório é como se fosse uma mola. Então, nesse estado, né, de repouso, essa mola apresenta um certo, né, uma certa tensão, não parece que não tem, mas ela tem uma certa tensão, uma certa resistência, e no estado distendido é de outro jeito, no estado encolhido é de outro. Então, a gente trabalha com isso, a gente avalia esse movimento e avalia isso, tem resistência, pressão.
Uhum.
E depois, para estudar mais adiante como que essa mola está na sua morfologia, você tem que fazer cortes histológicos, que tem que trabalhar com outras ferramentas de histologia, de biologia molecular.
Uhum. Legal, legal. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás,
uhum.
Antes da gente perguntar umas coisas específicas que eu fiquei curioso, mas deixa eu dar uma coisa assim. Lá na sua graduação, você estava falando que fez a graduação, depois ficou 6 meses e voltou para a pós-graduação. É uma dúvida comum aqui dos alunos, é uma não estou dizendo ansiedade, mas uma preocupação aqui dos alunos, que às vezes eles não sabem se querem ou não querem partir para a parte acadêmica, né? Porque os cursos normalmente de graduação são voltados para a parte acadêmica, até porque todos os professores são acadêmicos, nunca saem da academia, a gente tem um viés acadêmico, e a gente pouco incentiva a parte aplicada ou fora da academia, né? Inclusive, um dos objetivos desse podcast é mostrar algumas profissões fora da academia, né, de entrevista. Sim. Mas você já sabia que queria fazer academia e eu não tinha essa certeza. O fato de ter ficado 6 meses fora, quando que te deu essa certeza? Não, eu quero voltar, eu quero ser acadêmica. Ou se quando você fez a pós-graduação, você ainda não tinha certeza? Como é que foi o seu processo de... Porque hoje você é acadêmica, né? E você uma hora decidiu, assim, não, realmente é isso que eu gosto, eu quero fazer isso, mas como foi esse processo? Eu acho interessante mostrar para todo mundo que a gente também teve dúvidas, assim, né? A gente também teve esse processo, e é normal essa fase, né?
É muito normal, o sofrimento é uma coisa muito normal, né? Você vai e você fica completamente perdido. E aí, o que eu vou fazer? Será que eu sirvo para alguma? Aí fui tentar dar aula. Desde 4 meses de aula de uma substituição, segundo e terceiro colegial na época era. Uma dureza, foi duro, porque a gente não consegue manter primeira disciplina dos alunos. E aí, meu Deus, muitas vezes eu saía de lá com as pernas bambas. E falava, santo Deus, eu acho que foi o pior dia da minha vida. Né? Mas no outro dia estava lá e eu não me sentia muito confortável, porque eu não conseguia manter a turma, a disciplina, para eu falar do conteúdo. E aí foi então que, porque era uma grande, eu estava resistente, eu estava procurando um caminho no qual tinha uma resistência muito grande para eu ir. Então eu tentei um caminho no qual eu tinha menos resistência. Então, e aí foi, então eu tenho que abrir outra possibilidade. E foi aí, quando eu fui procurar esse professor, e ele falou, a princípio, eu te aceito, passa na prova, eu achei aquilo um caminho largo, grande, com menor resistência do que eu vinha passando.
Quando você fala resistência, em que sentido? Você não estava sentindo confortável.
E eu estava me cobrando. Eu estava me sentindo pressionada. Eu estava em algum lugar onde eu estava me sentindo pressionada.
Por você mesmo?
É. Então, eu aí então vi que eu tinha que ir para lugares mais amplos. Então, foi assim que eu decidi. Foi também por causa do dinheiro, que tinha bolsa. Se eu passasse em primeiro lugar, tinha uma única bolsa disponível. Se eu passasse em primeiro lugar... E naquela época, a inflação era tão grande que a gente recebia bolsa de 3 em 3 meses. Chegava no último mês, a inflação já tinha comido a sua bolsa. Você tinha que ficar manuseando o seu dinheiro, colocar em poupança, colocar em... Era uma confusão mental também. Não era caminho largo, tão largo assim. Mas não sei por que essa pressão que eu sentia na vida acadêmica foi menor do que aquela que eu senti frente...
Na escola.
Frente à batalha, porque lá é a batalha. É uma batalha grande, no qual eu não me sentia preparada.
Acho que entra um pouco dessa questão de ser importante a gente se desafiar. Mas, ao mesmo tempo, para a gente obter sucesso nesses desafios, a gente tem que se sentir pertencente. Então, né, a gente precisa ter essa consciência e aceitar isso. Né? Que talvez você não era pertencente àquela atmosfera que você se desafiou. Né? E a gente tem essa dificuldade. Né? Às vezes é o que ela disse, a gente quer as coisas meio que na marra.
É como passar um tigre por um anelzinho. Eu não conseguia fazer. Tinha feito estágio já. Tinha feito estágios, mas junto com uma professora que conduzia a turma bem, é diferente de você, né, conduzir sozinha.
Ser responsável,
uma turma, ministrar, né, para 4 meses, uma licença maternidade. Foi.
Aquela coisa, às vezes a gente acha que gosta de uma atividade até entrar nela totalmente, né?
Entrar nela de cara, mergulhar completamente nisso.
Então, eu acho que não foi, às vezes, o que você gostava, né? E aí, quando você passou... Mas quando você voltou para a pós-graduação, você teve... Para você sair dessa resistência. Mas ainda não tinha decidido... Vou para a área acadêmica, vou continuar, né?
Mesmo assim, eu não estava no meu...
Confortável.
Não era uma situação... Não, a gente está sempre fora... A gente está sempre fora da zona de conforto, né? Às vezes, só deitado na nossa cama ou no sofá, que a gente, na nossa casa, ainda sem ninguém meio por perto, nos cobrando nada, a gente fica um pouquinho na zona de conforto. Mas não existe esse momento no qual a gente está plenamente relaxada e sem nenhum problema na vida. Não existe isso.
E quando você falou assim... Eu acho que eu vou ser professora universitária e vou até... Foi de pós-doutorado...
Flávia, até isso. Até hoje eu não tenho essa certeza absoluta. Eu nasci pra isso.
Não, não, mas eu digo, você prestou concurso, né?
É.
Então você quis respeitar. Mas você, na hora que saiu o concurso, você já estava procurando... É uma possibilidade?
Já, eu já tinha isso como minha única possibilidade. Ou isso, ou eu falava, eu vou ir para o comércio, eu vou ser comerciante, né? Aí eu saí de lá, fiz um ano de pós-doc em Rio Claro, voltei, tentei trabalhar com né, o coração e a mistura artério-venosa que existe... Mas foi um projeto no qual eu mesmo fiz, mas ficou muito arrojado. Eu consegui desenvolver muito pouco dele. E aí, então, que abriu uma vaga, e eu ficava de olho...
No concurso?
Nos concursos, abriu essa possibilidade aqui em Alfenas, e eu vim prestar e passei.
Aí você falou, então, que hoje em dia você trabalha com essa parte respiratória, com animais como modelo, mas tentando... entender a nossa respiração, nosso sistema respiratório, né?
Isso. A gente tenta entender o que acontece com a doença para tentar entender como é o saudável.
Tá. E você tem algum projeto interessante para contar para a gente? Vai dar exemplo para o pessoal que não trabalha com isso?
Ah, então, meu primeiro projeto no qual eu fiquei mais, assim, foi uma aluna de mestrado que ela... O enfisema, enfisema pulmonar, quando a gente tem, então, como eu falei, o sistema respiratório é como uma mola. A gente tem grande parte dos espaços aéreos bem dilatados. Essa mola, então, perdeu a capacidade de se ficar no seu repouso e na sua condição encolhida. O cigarro faz isso, então deixa o sistema respiratório... Ele perde essa capacidade elástica, ele fica bem como se fosse um tecido esgarçado. E isso, lógico, acaba criando microclimas, microambientes no sistema respiratório, no qual eu tenho uma alta concentração de CO2 e uma grande possibilidade de me estabelecer uma população de micro-organismos que tem, né, essa facilidade de crescer em ambientes com baixa concentração de O2. E alta de CO2. Então, a gente tem o fumante crônico, tem enfisema, e ele tem, então, essa possibilidade de vir a óbito por causa disso, porque ele, além do sistema respiratório não ter essa capacidade de se movimentar adequadamente, cria-se ambientes favoráveis ao crescimento de micro-organismos, que vai fungos e bactérias. Fungos atacam bastante o sistema respiratório e não existe como combatê-los. É bem comum ter ataque por fungos, não só bactérias.
E você estudava essa parte?
Aí eu estudei enfisema. Foi um projeto relativamente difícil, mas eu sempre começo às vezes pelo lado difícil. Aí eu vou buscando o lado mais fácil. E aí um projeto, o mais importante, que foi algumas vezes citado, menos que 10 na literatura que eu fiz, foi um projeto da Érica, que é a veterinária do Biotério. A Érica fez doutorado comigo, né? E a gente desenvolveu um projeto que, assim... A maior parte das pessoas que morrem, que falecem internadas no hospital, às vezes é por septicemia, que é uma infecção que se mantém e ela fica prolongadamente em você, e não existe como combater. Então, bactérias se proliferam para o sistema, todo o seu sistema. E o sistema respiratório, então, para aquela mola funcionar bem, ela precisa ter um ambiente adequado, né? Então, quando você tem muitos mediadores inflamatórios no seu corpo, o sistema respiratório sofre um impacto muito grande. E se a pessoa tinha uma saúde boa, um sistema respiratório adequado, ele é o último que vai ser acometido. Mas se a pessoa tiver, ela vai ser o primeiro sistema a ser debilitado. Então, quando você tem uma septicemia, que é uma, ou por uma diarreia, pode virar septicemia, uma infecção urinária persistente, pode vir várias coisas, ou mesmo uma facada na barriga, né, no qual você expõe conteúdos do seco, conteúdos que tava na conteúdos não só do seco, né, conteúdos de todo o seu intestino grosso, intestino fino, que se for para a cavidade abdominal pode dar essas bactérias nossas mesmo, pode contaminar e vir a ser um problema sério. Isso ataca o pulmão, isso. Então, a septicemia, um dos efeitos da septicemia no pulmão é drástico. E não tem tratamento. E uma das únicas coisas que ia usar corticoides, glicocorticoides exógenos. A gente tem os endógenos, né, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, é um glicocorticoide. Mas a gente, às vezes, precisa tomar um externo. E a única condição de se tratar com a septicemia, o uso de glicocorticoides, às vezes. E a gente não tem ainda no Brasil estabelecido um padrão, uma terapia de glicocorticoides, né? Para essa septicemia que afeta o pulmão, que ela tem outro nome, aí ela chama síndrome do desconforto respiratório agudo, aí tem um nome diferente, né? Então não tem como defender essa síndrome, não tem como defender o órgão dessa síndrome. E a Erika estudou isso. E ela estudou, então, colocamos glicocorticoide exógeno e via como os animais inibimos o glicocorticoide endógeno e vimos, então. E glicocorticoides, então, eles são hormônios, né, que a gente tem endógenos, que são o cortisol, é um glicocorticoide endógeno, e que a gente tem, que a gente produz. E o que a gente mais produz é no momento de doença, né? O momento de doença é onde a gente tem um monte de glicocorticoide. Só que às vezes esse glicocorticoide endógeno, eles dão uma baixada ou eles aumentam. Então não existe um momento que a doença foi instalada e depois a longo prazo nosso sistema também vai diminuindo esses glicocorticoides endógenos e aí a doença se instala mesmo. E às vezes é preciso dar o externo, o exógeno de fora. A gente estudou um pouco isso e foi bem interessante. Depois.
E deu certo?
Foi um projeto no qual.
Mas o resultado do glicocorticoide. A aplicação do
glicocorticoide melhorava? Ele melhora a sobrevida dos animais, né? E no pulmão, parece que não, né? O pulmão tem receptores para um monte de hormônios. A gente tem. Se a gente fizer via expressão de receptores de glicocorticoide no pulmão, é muito glicocorticoide, é muito expresso, né? Muito expresso. Então faz todo sentido você ser tratado. Só que aqui no Brasil não existe protocolos de tratar, né, pessoas que estão nessas condições com glicocorticoide. Eles tratam com outras coisas que eu não sei, graças a Deus eu não sei. Então esse foi o melhor projeto que eu acho que eu desenvolvi até hoje.
legal. É, só para o pessoal ter uma ideia do que trabalha, né, como é que é o esquema.
Bom, Roseli, eu queria te perguntar hoje, depois de todos esses processos, né, de tanta evolução, você falou lá atrás que foi um desafio, né, você se desafiou à sala de aula. E hoje você está na sala de aula, depois de muitos anos. O que mudou, assim? Acaba que hoje você é pertencente, né, talvez você disse que até hoje você está meio balançada se é o seu lugar ao sol. Mas eu queria te perguntar, assim, fazendo uma comparação lá atrás e o agora.
Eu fui, Marina, construindo alguns caminhos para eu para que eu conseguisse me sentir melhor. Porque foi meio traumatizante, porque eu peguei 6 turmas de primeiro colegial. Então eu me travei. Eu tenho alguma dificuldade. Às vezes eu sou prolixa em alguns assuntos. Eu tento também, até hoje, controlar o meu tempo. Então visualizo meus slides, falo comigo mesmo várias vezes. Mesmo hoje, antes de dar uma aula, eu nunca fui para uma aula antes de visualizar, reler. Às vezes eu leio no mínimo dois livros, aquele mesmo assunto. Então eu fiz um trabalho comigo mesma, e hoje eu busco. E ficar atento nos rostos, não perder os estudantes de vista. Como que eu estou me saindo? Como que eles estão indo? Né? Eu tenho uma dificuldade, porque a disciplina é um pouco puxada. Mas eu tenho. Então, eu acho que eu fico atenta. Eu tenho ainda essa autocrítica. E eu busco me melhorar. Mas também sei me punir. Eu não quero me punir. Antes eu me punia. Até nem dormia depois de dar aula para a licenciatura até tarde da noite. Às vezes eu nem dormia. Puxa, eu falei isso. Não era isso. Não era. Eu deixei duvidosa. Deixei a turma duvidosa. Hoje não. Hoje eu tenho o semestre todo para reparar aquilo, né? Então hoje eu sou mais cautelosa e também me pulo menos. Às vezes brinco mais na sala de aula. Tento me divertir mais.
Legal, eu tive a felicidade de ser aluna da Roseli, então eu acho que agora eu entendo um tanto do que ela fala sobre esse vínculo professor e aluno, porque a Roseli, ela é na íntegra o que o orientador dela foi. Dessa coisa de mostrar, tô aqui, tô te vendo. E aí, com um bom dia, uma boa tarde, eu vou abanar a mão. Então, bem legal isso, porque para nós alunos é muito significativo. Muito.
O contato humano, né?
A gente saber que a gente não tá só de passagem. Talvez para alguns professores, sim, para tantos outros, não. Então, é bem legal isso, porque a gente também tá ali assistindo a aula, a gente pensa que, ah, fodástica. Só acordou, falou, é isso, pra dar aula hoje, fechou. Então, é muito importante a Roseli falar isso, porque é um conforto para nós também, que estamos sendo preparados para dar aula, né? E às vezes a gente até se sente pertencente, mas tem muita dificuldade nesse processo todo, né? E a Roseli, tantos anos dando aula, pegou o ensino médio, hoje, né, a graduação, e ela relata que ela tem essas dificuldades também, que ela vai se desafiando todos os dias, e lembrando que a punição, ela tem que ter medida, né? Não pode ser essa coisa tão... essa cobrança que é importante, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, né?
Eu acho super importante, a gente desmistifica os super-heróis, né? A gente, às vezes, os alunos acham que a gente tá lá em cima primeiro, ele teve o dom, então ele sempre foi assim, e ele tá nessa posição, e é maravilhoso, e não tem defeitos, e a gente... É interessante a gente mostrar esse lado nosso das dificuldades, nossas ansiedades, nossos problemas, nossos e que a gente não começou assim, a gente começou de um jeito bem pior e foi construindo isso. Não foi um dom, foi muito trabalho do estudo, né? Então isso é super importante para desmistificar. Eu nunca vou chegar nesse nível, para chegar nesse nível tem que comer muito arroz com feijão. Pois é, tem que comer. A gente tem que comer a farofa primeiro, depois. Então, é legal essa desmistificação, né? Mostrar que somos humanos.
E legal também porque essa coisa do estereótipo, né? Ela existe em todas as áreas. Então, e boa parte dos alunos vislumbram muito essa coisa da academia. Acho que muito por ter esse romantismo, que muitas vezes a gente mesmo cria, né? Não vem do professor, muitas vezes. De achar que é um conto de fadas, ganha muito bem, acordei, vou falar sobre isso, pá, falei, todo mundo pirou na minha aula. Então, é bem isso, né, Roseli?
Não, as coisas são muito trabalhadas, né? E todo mundo posta o que é o de melhor dele. Né? As redes sociais trazem muitas pessoas no seu bom dia, ou, aliás, no seu pequeno momento do dia bom.
E às vezes fingido, né?
Fingido. Então não é isso, não. É muito trabalhado, muita tentativa. Muita tentativa e poucas com êxito do jeito que vocês acham, né? Poucas mesmo.
Muitas frustrações, né? A gente se frustra muito, né?
E aí fazendo uma pegada de uma perguntinha lá da frente, Flávio. Uhum. Às vezes você coloca, para você se dedicar a uma boa aula, a uma boa discussão de um artigo, você fica semanas trabalhando naquilo, de noite, a semana da sua casa, o jantar da sua casa. É às vezes miojo, gente. Não deixa os nutricionistas ouvirem, mas é miojão com um pouquinho, sei lá, põe uma proteínazinha lá e vamos comer aquilo. Porque fica. Não tem como separar. Tem pessoas que acham que podem separar a vida profissional da pessoa, mas não é. Vira tudo umas. Muitas das vezes a gente tenta separar. Tenta pôr em caixinhas separadas, mas as caixinhas se conversam.
Sim.
Então, mas é uma coisa maravilhosa. Ser professor, né? Construir, ajudar a construir uma habilidade, uma competência em alguém é uma coisa maravilhosa. A gente tem uma ferramenta nas mãos, né, esse conhecimento que nos ajudaram a construir, que nós mesmos construímos, e depois você ajudar alguém, isso é maravilhoso.
É uma sensação maravilhosa.
É isso, é agora, eu vou fazer, vou fazer 20 anos de carreira ano que vem, vou fazer também 50 anos, então eu tenho, depois de 20 anos nesse passo, agora que eu estou vendo as possibilidades, a beleza disso tudo, as possibilidades de enxergar por essa janela só flores.
Legal. Né? E aproveitando que a gente está nessa linha, o que você poderia dizer para o pessoal que está começando agora? Porque a gente estava falando dos alunos, mas vários professores também acabaram de entrar no concurso há pouco tempo, então nesse início de carreira e nessa preocupação de dar uma boa aula, de passar uma competência legal. Então, assim, primeiro, o que você acha que... Uma recomendação para eles, o que você acha que seria um bom professor, o que eles têm que buscar e tentar para chegar nesse estágio de ser um bom professor, dar uma boa aula?
Bem, é uma coisa, é um trabalho só dele, né? Eu acho que ele tem que se conhecer um pouquinho e saber que se ele vai dar um tópico no qual ele não domina muito, ele tem que estudar bastante e talvez treinar a aula dele antes e focar em pontos que ele tem mais domínio, né? E aqueles no qual ele não tem domínio, talvez ele trabalhe de um outro jeito, de uma forma mais apropriada para aquele momento. Né? Isso é isso. Eu acho que é primeiro ser motivado, estar motivado para aquela aula, mesmo que uma aula... Por exemplo, eu nunca fui uma boa aluna de nada. Eu sempre fui nota, precisava de 5 na USP para passar. A minha média foi 6.1. Quer dizer, eu nunca fui aluna rasa de 6, 5.8, 6.5, 7.1 era o máximo que eu conseguia tirar. Eu só consegui tirar 10 em uma disciplina no qual era chamada práticas em laboratório, que antes de começar uma extração de uma proteína, eu forrei toda a mesa, cheguei antes, coloquei as vidrarias em ordem crescente de cores, de tamanho. O professor chegou antes, me viu daquele jeito e eu acho que eu fiz, que ele gostou de mim e me deu 10. Entende? Foi a única disciplina que eu tirei 10. Tem algumas que eu não posso falar. Eu fiquei com 5.0 e algumas que eu fiquei de recuperação. Mas foi muito difícil, né? Mas dá certo, porque aquela disciplina que você menos sabe é que você vai se dedicar mais e é que às vezes você vai ser o melhor, a sua melhor aula é daquele tópico que você menos soube.
Uhum. Se você sabe as ferramentas, Eu acho que uma das coisas importantes para o professor é tentar chegar para o aluno e tentar fazer o aluno ser independente, né? Então, se você conseguiu ser um aluno independente, você é professor iniciante, mesmo que o tópico você nunca viu na vida e tem que dar sobre aquilo, você é independente para estudar, preparar, entender aquele assunto, preparar uma aula sobre aquele assunto e dar uma ótima aula. Então, parte daí, né? Você nunca viu aquele assunto, ou aquele assunto que você viu já está desatualizado, porque a ciência desatualiza as coisas, né? E aí você tem que se virar nesse sentido, né? Mas uma das coisas que tem batido muito, a parte da pedagógica tem batido muito na nossa tecla como professor, é a parte que a gente normalmente dá muito conteúdo, né? A gente é muito mais voltado em conteúdo do que em competências, né? Como você lidou com isso, como você lida com isso, como você acha que as pessoas, os novos professores, têm que lidar mais com isso?
Puxa, você sabe que é uma pergunta. Eu gostaria de fazer fisiologia mais dinâmica, uma fisiologia mais sucinta, mas com conhecimentos básicos, que depois, eles tendo aquilo, qualquer texto que eles pegarem, eles conseguem debulhar. Contudo, eu ainda não sei a forma de fazer isso, mas a vontade está aqui. A vontade é grande e eu talvez preciso me desenvolver mais em projetos de extensão, que às vezes pode me dar uma visão diferenciada de como pegar um assunto, fazer mais discussões práticas, né? E diminuir o tamanho das teóricas, mas eu ainda preciso. Na fisiologia, Flávio, não, infelizmente, a gente faz cursos de metodologias, às vezes, em congressos.
Metodologias educacionais.
Educacionais voltadas para aula de fisiologia, voltado para o ensino de fisiologia. E não tem variações. Não tem muitas variações, porque é uma disciplina complexa que depende de várias integrações. Várias integrações. E o aluno, por si só, muitas vezes, fica desmotivado. É o que eu imagino. Mas um dia, a gente precisa fazer um fórum de discussão do ensino de biologia, de fisiologia para biologia, para ver se eu consigo melhorar.
Isso eu acho que é uma sensação que todo professor tem, né? A gente tem que estar melhorando, sempre estar agoniado, porque as gerações mudam, né? Aquilo que funciona para uma geração não funciona para outra necessariamente. Às vezes uma turma e para outra já muda, né? Funcionou muito bem para essa, não funcionou nada, e aquela frustração é que nos faz querer também mudar e melhorar para as próximas aulas ou para a própria turma, né?
Eu acho que a disciplina de fisiologia comparada, no qual eu dou para o bacharelado, eu acho que eu consigo deixar os meninos, através de discussão em sala de aula, em seminários, eles começam a visualizar uma metodologia diferente no qual eles mesmos buscam. Mas é depois, alguns deles se sentem dificuldade na preparação de um bom seminário, porque muitos deles não treinam, não têm paciência. Eu acho que a dificuldade toda está hoje que a gente perdeu a paciência. Porque para aprender, você precisa ter paciência. Para estudar, você precisa ter paciência. E eu acho que nós estamos hoje num mundo no qual as coisas mais fáceis e prontas nos fazem...
nos cativa, né?
Nos atraem. Nos fazem... atrai nosso olhar, atrai até o nosso dinheiro. E não pode, e não é assim, não existe. Não existe a paciência... E essa autocrítica, né? Paciência e autocrítica o tempo todo tem que estar conosco, senão a gente não chega em lugar nenhum.
Acho que essa coisa também do imediatismo, né? Tudo agora. Preciso agora, eu entro na graduação agora, tenho que formar agora, já tenho que disputar o mercado de trabalho agora. E nisso acho que é interrompido esses processos de o que eu quero. É mesmo biologia? Tá, mas biologia, eu não vou ficar rico com biologia. Todo mundo acha que eu tenho que ficar rico com biologia. Então tá, vou fazer medicina, tá, mas eu tenho perfil para medicina? Então acho que as pessoas vão, os alunos vão acabando ficando perdidos nesse sentido. Além dessa questão de que hoje um aluno com 16, 17 já está entrando na graduação, por conta desse imediatismo, porque com 30 ele já tem que estar bem sucedido, com casa própria, carro, e concursar. Então, eu acho que isso foca muito as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, a gente não consegue dizer não. Não, meu processo não vai ser esse. Porque tem toda uma multidão, não só de pessoas, mas de várias coisas que vão te empurrando, né? Te obrigando a seguir um sistema que acaba sendo linear, colocando todo mundo no mesmo balaio. Então, a sua dificuldade é a minha, você tem que tirar 10.
Uhum.
Independente dos seus processos, não é 10. Não importa se você tem que trabalhar ou se você trabalha até as 8 horas da noite, perde aula, ou tem seu filho que está doente, seu esposo que não entende a situação. Então, a gente é colocado todo mundo no mesmo balaio e isso causa muitas coisas negativas.
Eu acho também que a gente vê no sistema, quando entra na faculdade, os primeiros alunos, está no sistema de passar por passar na escola, né? Não tem um motivo na escola, é só passar. E aí chega na sua profissão, com biologia, na medicina, administração, sei lá, qualquer, e eles querem passar. E aí eles querem se formar em 4 anos. E às vezes eu pergunto para eles, por que vocês querem se formar em 4 anos? Por que 4 anos? Por que vocês querem se formar? Ninguém vai ganhar uma medalhinha de
raça. Isso, Flávio. Onde está escrito que vocês têm que se formar em 4 anos?
Vocês têm que ser um bom profissional. 4 anos é suficiente para você se tornar um bom profissional? Beleza. Então, se forma e vai embora. Não é, você precisa de mais 6 meses, porque você tem que trabalhar, você tem família, você tem algum outro problema, deu uma doença. Tá, qual o problema? Você não vai ser, seu currículo não vai estar lá, não fez no tempo certo, né? Não é, pra você ser contratado, não é pelas suas notas, já, não, também, não é.
Não é.
Se você tirou nota 10 e não aprendeu nada, não vale de nada aquilo, né? Então você tem um bom profissional. E um bom profissional também não é só o conteúdo. A rede de contato que você fez, as experiências fora das disciplinas que você teve, as monitorias.
A sua capacidade de cooperação, a sua capacidade de lidar com problemas diferentes. Esse é o profissional do futuro.
Lidar com grupos, lidar com pessoas diferentes que você não se dá bem. E aí?
Trabalhar em cooperação. Se você trabalha com cooperação, você vai em grupos,
sim,
né?
Sim.
Mas hoje a gente perdeu a capacidade. A gente está no imediatismo e no ter. O ser
é difícil.
É difícil, mas temos que começar a ser. E a ouvir mais. Uhum. A gente quer, muitas vezes, só falar.
Uhum.
E ouvir. Será que eu sei ouvir? Não sabemos. O imediatismo não faz. Uma pessoa imediatista não sabe ouvir.
A gente acabou, eu ia perguntar, mas já que a gente acabou falando um pouco mais do que seria um bom profissional, né? E aí a gente acabou de falar várias coisas, né? Então, trabalhar em grupo, saber ser independente, né? A pessoa ser independente.
Também resolver os seus próprios, resolver os seus problemas, porque a gente tem um monte de problema. Muitas das vezes é resolver problemas. A gente só consegue fazer publicação porque a grande maioria das vezes os nossos resultados têm problemas e a gente só consegue sair daqueles problemas arrumando soluções e muitas vezes é conversando com as pessoas, interagindo, né? Você às vezes ouvindo mais do que falando, né? E
tentando reconhecer qual é a sua parte de culpa no processo, né? Porque muitas vezes a gente nunca tem culpa, é sempre dos outros ou do processo externo, né? Se a gente consegue, então, quer dizer, assim, eu não posso fazer nada porque é externo. Agora, se eu sei que ali tem uma parcela de culpa, eu posso mudar a minha parcela? Será que às vezes não facilita, né? Vou dar um exemplo, quando eu comecei também como professor, tinha muita reprovação em algumas das minhas disciplinas, e aí eu achava, esse aluno não quer saber de nada. Aí na outra turma, também muita reprovação, esse aluno não quer saber de nada. Depois de várias turmas com muita reprovação, será que todos esses alunos não querem saber de nada? Ou será que sou eu que não estou dando uma boa aula e eu não estou fazendo eles ensinar direito? Então, aí quando eu falei, bom, eu tenho, pode ser os dois, eu não sei como resolver isso. Agora, a parte externa eu não sei como resolver. Agora, a minha parte eu vou tentar melhorar. E aí melhorei a parte do ensino e aí as pessoas passou a diminuir. Não, eu não mudei a minha cobrança, o meu nível de cobrança para passar. Eu só mudei o meu nível de ensino, a parte de ensino. Então, eles aprenderam mais e começaram a passar mais. Melhorou, né, a disciplina. Então, mas eu só consegui isso, esse exemplo é para... Eu sempre culpava os outros, né? Os alunos que são ruins. Não, não tem nada a ver com a minha...
Acho que a gente perde muito tempo nessa coisa, de, ao invés da gente se apropriar do que é nosso, né? Então, eu errei, eu estou errado. Quando a gente chega nesse grau de evolução, que a gente consegue falar, não, peraí, eu errei, mas a gente ainda coloca o mas. Eu errei, mas se fulano, ciclano, Bertrano, mas se Bertrano tivesse cooperado, mas... Acho que a gente ganha tempo e resolve as coisas com mais agilidade quando a gente... Não, eu errei nisso, tá? Então, terceiros não estão na conversa aqui. Sou eu que preciso... Que é o que você está falando, né, Flávia?
Sim,
da gente se apropriar do que é nosso. E os acertos são nossos, mas os erros também. E deixar um pouco de querer culpabilizar os outros, né? Mas é um processo que é muito difícil, não é fácil. E dentro disso eu queria te perguntar, Roseli, se você sempre quis fazer biologia, se você tem algum, acho que assim, mais expressivo, algum arrependimento dentro desse processo de formação e profissional, e se nesse, né, amplo aí, esses 20 anos de carreira, você ainda vislumbra alguma coisa, assim, que você não fez, que gostaria de fazer, mas que fala assim, não, eu ainda vou 20 anos de carreira, mas isso eu ainda vou fazer.
É que são os primeiros 20 anos só, né?
Então, às vezes a gente, todo mundo pensa, ah, tá, já é isso que eu queria, agora é só aposentar e tô feliz assim.
Então, olha só, foi uma pergunta legal, porque eu fiz biologia, foi assim, eu nasci no sítio.
Na área rural.
Exatamente. Eu fui conhecer. Eu vi a cidade de longe. A gente só ia para a cidade quando a gente ficava doente. Então, aos 7 anos, eu ficava olhando a cidade de longe, as luzes da cidade. Ficava, ai, um dia eu quero trabalhar lá. Mas eu adorava viver no sítio. Então, eu tinha a natureza muito perto de mim. E isso fez com que eu me desse muito bem no curso. Tudo que envolvia ciência da natureza, tudo que envolvia, eu me dava bem, porque, meu Deus,
você tava lá,
eu só faltava dormir com as galinhas e acordar literalmente debaixo, porque eu queria ver um pintinho nascer. Eu queria ver a porca da cria, eu queria ver o que o pintinho fazia para beber água. Para mim, mas como que ele bebe água? Né? Porque eu fazia assim para beber água. Né? Então, eu queria pegar peixe com as mãos no rio. Então, todas essas coisas me facilitaram. Aí,
você já sabia?
Eu queria ser geóloga.
Geóloga.
Trabalhar na Petrobras em alto mar. Imagina eu com essa cor, né, em alto mar, com aquela salinidade, eu ia sair um torral de lá. Então, mas depois eu fiz um teste de aptidão antes de prestar o vestibular e dava que eu não ia ser nada, não ia que eu era indefinido. E aí eu falei,
tá muita gente se identificando agora com você, nesse exato momento.
E aí eu falei, puxa, o que eu vou ser? Eu falei, não, olha, faz assim, eu vou pra área que eu mais tenho facilidade e mais me dou bem, aí que foi biologia. E aí eu prestei biologia na Unesp, mas eu reprovei. Eu ia fazer lá em São José do Rio Preto. Eu não passei na primeira parte. Mas aí eu passei na FUVEST, na primeira fase. Passei na segunda. Foi também... Não foi uma colocação. Não foi uma medalha de ouro, nem de bronze. Nem foi... Né?
Passou, que é o mais importante, passou.
Não foi. E assim eu fui seguindo. Né?
Mas e o arrependimento?
O arrependimento...
Nem vale, né? Porque se for listar o meu já arrependimento
tipo
aqui.
Assim. Eu acho que eu me separei muito cedo do meu orientador, a pessoa que eu mais gostava. Eu terminei o doutorado e assim. E ele me falou, faz pós-doc aqui comigo, e eu não quis fazer. E eu queria ter ficado mais perto daquela pessoa gentil e agradável, que era aquele senhor, né, que eu não gostava do meu pai, eu não gostava muito dos meus irmãos, e eu não gostava, então, do indivíduo masculino na minha vida até então. E aquele orientador colocou na minha vida uma nova visão de uma pessoa.
Supriu essa...
Supriu. Uhum, essa e parte. Eu tive, depois que eu fiz o mestrado, aí que eu fui ter namorado. Né? Porque nem isso eu Então tem um outro viés, então esse é um arrependimento. Talvez eu não me teria me afastado da fisiologia comparada.
Um pós-doc foi com uma outra professora?
Foi com outro professor. E é
Mas
isso.
Também tem o pós e o contra, né? É. Assim, como você, se você tivesse feito o pós-doc com ele, você também não teria a experiência de mudar e se virar com outros problemas, né?
Porque eu me
de outros jeitos, né? Essa experiência.
Foi muito difícil esse recomeço, Flávio. Foi como se fosse um novo doutorado, né? Foi muito difícil. E eu me cobri muito, mas tudo bem. Hoje eu tenho as meninas, que eu acho que todos os alunos que saíram do nosso laboratório, ou eles seguiram, estão na USP, ou fazendo pós-doc, fizeram mestrado comigo, depois seguiram doutorado, pós-doc em outros, estão aí. A Érica, que é a minha doutoranda, está ali no biotério, quer dizer, está seguindo, ela tem uma outra visão, ela passou, ela melhorou o salário dela depois que fez o doutorado. Então a gente, eu nunca fui ponto de, eu sempre fui ponto de partida, eu me sinto como se eu fosse o primeiro andar de um prédio, beleza, eu estou conduzindo, está passando por mim e a gente vai conduzindo, isso é uma alegria.
Sim.
Tem dois alunos que continuam seriamente na fisiologia do sistema respiratório e estão indo.
É porque o assunto é menos importante do que a formação científica, né? Então, você formar cientificamente uma pessoa, tentar completar ele como cientista, é muito mais importante do que se ele vai, qual assunto que vai seguir. A gente mesmo mudou de assunto durante a nossa carreira, então o aluno vai virar um profissional e vai, ao longo da sua carreira, mudar o tempo todo. Tem que mudar, né? Porque as coisas não param, né? Então, a ciência é dinâmica também, né? Você tinha feito uma terceira pergunta, eu esqueci.
Sim, se dentro desses 20 anos de carreira, você ainda vislumbra atingir algum... Você disse que aquele projeto com a Érica, né, aqui do Biotério, foi a sua mina de ouro, vamos dizer assim.
Foi.
No sentido assim.
Foi o mais bem sucedido, né?
Eu queria saber se, para você, isso já foi a consagração dentro dessa questão dos projetos que você executou, ou se nesses 20 anos você ainda almeja um outro projeto.
Então, esse projeto da Érica foi o que eu mais me sinto realizada, mas foi um dos projetos que mais me deu problema. Porque eu fiz um pós-doc fora também e ela, a Érica, ficou um ano aqui completamente
sozinha
e se virando com problemas. Foi um projeto que hoje ele me deu problema, mas nós fomos vencendo os problemas, nós fomos vencendo. Hoje o que eu tenho, outros projetos que estão, né, chega até mim agora, né, a possibilidade de fazer parte, né, a própria biologia, a própria formação hoje acadêmica joga a extensão, está jogando a extensão contra a gente, não é a gente indo para a extensão, é a extensão, e eu acho que isso é importante. Então,
contra, no, às vezes a pessoa vai entender, né, contra no sentido de estar atrapalhando o outro.
Não, você se chocando.
Você precisa
tendo,
usar a extensão ao seu favor.
Isso,
né?
Você tendo a extensão, né, e você tem que vencer o vento às vezes para andar, não é isso? A gente anda. E aí nós temos agora recebendo essa
missão,
e eu acho,
né,
isso importante, essa missão. Nós temos, e essa, isso era uma coisa que eu sempre quis fazer. E fazer, o que eu gostaria muito é de chegar no secundário de novo. E ter uma secundário na hora, ensino médio, e ter uma outra visão da Roseli frente ao ensino médio. Isso é meu projeto do futuro. Ir para a extensão no sentido de atingir aquele público que eu não dei conta.
Se
e que eu abandonei,
mais uma vez, né?
E que eu abandonei no início da minha carreira com 23 anos de idade.
Você vai ter dado um bypass, né? Você vai sair para um lado e depois vai voltar de novo, né? É só um retorninho aqui e já volta.
Depois de 30
anos.
Vou
me preparar melhor e já volto. Legal. Tem mais alguma coisa, Marina?
Não.
Tá lembrando de alguma coisa?
Outra coisa é eu voltar a fazer experimento, que a gente às vezes não volta, né? Eu ter um projeto meu, na qual a Roseli pega um animal ou uma cultura de célula e eu faço todo o processo. E eu apresento assim, olha, esse é o meu projeto.
Sozinho, né?
E os meus alunos vão me dar nota. Uma das coisas que eu me arrependo também é, às vezes, de ter feito, ter o meu, a minha forma de forma de me relacionar com os outros, meus relacionamentos humanos não foram tão doces, não foram tão saudáveis quanto que eu gostaria, né? Eu não consegui fazer diferente, mas essa é uma das coisas que eu me arrependo também, né? Às vezes o meu relacionamento humano me atrapalha, né? E é isso que eu gostaria, que os novos profissionais fossem mais habilidosos que eu.
Prestasse atenção nesse...
Mais atenção. Esse é o último recado.
Legal, legal. Rose, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de ter aceitado aí o convite. E aí a gente se despede dos ouvintes. Falou, gente. Tchau, tchau. Até mais.
Tchau, muito obrigada. Um abraço.
Tchau, gente.